A paz do Senhor, irmãos. Para mim é uma honra muito grande, né, estar aqui para a gente falar da palavra do Senhor. Eu tenho vindo, vai fazer um pouco tempo nos cultos de quinta, né? E Deus tem me tocado nestes cultos como um culto muito cheio do poder da instrução, né? Cada pessoa que vem aqui prega, eu vejo vários irmãos e eu falo, meu Deus, cada irmão traz uma instrução. E eu tenho aprendido muito nesses cultos de quinta. Não que os de domingo não traga também, mas eu sinto assim, um culto de vitória, porque ele vem recheado de sabedoria, de conhecimento que a gente precisa adquirir mesmo para viver uma vida com Deus, né? E quando o pastor falou dessa oportunidade que ele me daria, na hora, assim, o Senhor já me deu uma palavra ali na hora, né? Algo que Deus me deu em novembro, eu fui até olhar nas minhas anotações, em novembro de 2012. Eu guardei. E hoje chegou o momento, né? E eu agradeço a Deus a oportunidade de poder compartilhar com os irmãos algo que eu estou aprendendo também, né? Eu estou, assim, vendo que Deus tem me moldado a viver um evangelho de verdade, me colocando à prova mesmo, né? Eu sou nasci num lar evangélico, tudo, mas assim, de uns tempos para cá, Deus está me mexendo de uma forma meio diferente, assim, né? Me colocando à prova para ver se o que eu tinha era algo real ou não era. Está me colocando convicções, né? Que às vezes a gente prega, fala e semeia, aí todo mundo fala, olha, a irmã Kelly é uma fé ambulante. E não é verdade. E Deus tem me tocado nisso, né? Eu vou estar orando e clamando a Deus para que Deus possa estar falando ao coração dos irmãos, assim como Ele falou comigo. Aí eu fui pegar essa palavra, né, para eu poder ler, relembrar. Aí Deus foi falando mais ainda. E eu pensei, ai meu Deus, um pouco tempo não vou conseguir falar nem metade aqui. Mas eu vou falar o quanto o Senhor permitir. Amém? Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu me coloco aqui, Senhor, à sua disposição, Pai, como vaso seu, que o Senhor possa estar ministrando, Senhor, através da minha boca, Senhor, para os meus queridos irmãos, Senhor, como o Senhor tem falado ao meu coração, Pai. Coloca, Senhor, na minha boca, Senhor, a verdade que é a Tua palavra, Senhor. Assim como diz no Salmo 91, Pai, que a verdade, que a Tua palavra é o nosso escudo e o nosso broquel, Senhor. Que possamos, Senhor, agora, neste momento, ter a sabedoria, Senhor, que vem de Ti, Senhor. Que da minha boca saia, Senhor, apenas aquilo que Tu desejas, Pai. Nada a mais, Senhor. Para que possamos crescer em conhecimento, Senhor. E aprender mais de Ti, Senhor. Para a honra do Teu nome, Pai. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Eu vou pegar aqui para não me atrapalhar. Bom, irmãos. Eu vou começar já, assim, eu não sei nem quanto tempo, tem até umas 9, eu vou pedir para os irmãos já abrir em Lucas 10, nós vamos ler do 38 ao 42, é uma história muito famosa, muito conhecida, muito pregada, muito explorada, né, porque verdadeiramente dessa história nós podemos aprender muita coisa da palavra de Deus. Lucas 18, do 38 ao 42. Todo mundo achou? Desculpa. Lucas 10. Por isso que eu não estou achando. Eu estou no 18. É que eu olhei no de baixo. Lucas 10. Isso mesmo. Do 38 ao 42. Diz assim. E aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e aproximando-se disse, Senhor, não se dá que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe, pois, que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Irmãos, certa madrugada, né? Eu já vou começar da onde partiu aqui o conhecimento. Eu estava orando, sim, perdi o sono e comecei a orar, né? E aí eu peguei essa Bíblia e fui lendo, orando, lendo. E eu caí nessa história. E na hora que eu li, assim, foi muito interessante que eu lembrei de muitas ministrações que eu já tinha ouvido, né? Falando que a Maria escolheu a melhor parte, porque a Maria escolheu servir a Deus, mas que Marta era uma pessoa muito atarefada, né? E sempre focando mais a condição de Maria. Aí eu li, e aí eu fui questionar Deus, tomar um partido da Marta. Eu estava lendo e falei assim, mas Senhor, eu tenho uma dúvida aqui nesse texto, assim, por que o Senhor não aceitou o serviço de, falei para Deus, né? Falei, Marta era uma pessoa que estava te servindo também. Ela estava preparando o pão para o Senhor comer. Ela estava arrumando a casa para o Senhor poder habitar no lugar adequado. A Marta era uma pessoa muito hospitaleira. Ela servia ao Senhor, diferente da Maria, mas ela também estava servindo. E por que que o Senhor tratou com ela, né? E porque assim, nós precisamos de Marta, falei para Deus, nós precisamos de Martas para a sua obra, por exemplo. As pessoas que fazem as coisas, que têm utilidade, né? Tem gente que você fala, eu quero fazer um encontro de mulheres, por exemplo. A pessoa olha, já daqui a pouco está tudo pronto, tudo feito, lembrancinha, mesa, cadeira. Quer dizer, uma pessoa que tem, né? Que Deus já preparou para isso. E por que que Marta, muitas vezes ela é tão criticada, falou que não escolheu o que devia, né? E aí Deus foi muito rapidamente, ele me respondeu. Meu coração até ardeu na hora, porque rapidamente eu fechei meu olho na hora que eu estava questionando e Deus disse assim, Kellen, é porque Marta estava se lamuriando, né? É porque Marta, ela estava fazendo o que era útil, ela estava sendo hospitaleira, mas ela me servia, lamuriando. Enquanto Maria, ela me servia calada. Se Maria, né, e Deus falou bem assim, se Maria tivesse sentado aos meus pés e chegasse para mim e dissesse assim, Senhor, o Senhor não está vendo que a Marta está para lá e para cá e mexe no pão e faz a massa pão, pega o azeite? Ela não devia estar aqui sentada comigo, ouvindo a tua palavra, porque olha como eu estou sentada aqui, né, te ouvindo aos seus pés. Tenho certeza que Jesus falaria assim, Maria, Maria, né? Por quê? O ponto que Deus me mostrou, o outro foco é o que nós devemos fazer na obra dele. O serviço sem murmúrio, sem se lamuriar. E aí Deus foi mais longe comigo quando eu comecei a falar. Porque ele disse que a obra dele não é só a igreja, que a obra dele é na nossa casa, que a obra dele é o nosso trabalho, que na obra dele é na escola, na faculdade, na rua, né? Hoje, assim, tem uma grande... Várias pessoas estão falando, gentileza gera gentileza, né? E Deus estava me mostrando, assim, quanto é importante o serviço sem a murmuração. E antes de falar um pouco mais sobre murmuração, eu queria que os irmãos conhecessem um pouquinho a Marta, né? Que a gente conhece bastante Maria, aquela que lavou os pés de Jesus com os cabelos, né, e secou com os cabelos. Mas eu queria mostrar um pouquinho das características de Marta, para que nós entendêssemos, né? Por que que Jesus corrigiu ela? E o que me chamou a atenção aqui foi que Jesus, ele corrigiu ela com amor, né? Às vezes as pessoas, eu não vejo Jesus falando, Marta, Marta, ô Marta, não. Eu vejo Jesus falando, Marta, Marta, deixa eu te explicar. É que você está muito ansiosa, você tem que se acalmar. Eu vejo Jesus corrigindo ela com amor, né? Então vamos conhecer um pouquinho mais de Marta. Nós vamos abrir em João 11. João 11. 20. E até o 27, mas eu não vou ler tudo, não. Essa passagem aqui, ela é a história da ressurreição de Lázaro. Né? Então, Marta, pelo que a gente vê, aparece a família de Marta em três episódios na Bíblia. Um foi esse, que Jesus corrigiu Marta. No outro foi na ressurreição do irmão dela. E no outro, que eu também vou ler com os irmãos, é num episódio que eles estão assentados depois que ressuscitou Lázaro e que Maria vai lá e lava os pés de Jesus, né? Mas aqui nós vamos ver, aqui nesse texto dá pra gente entender um pouquinho como que a Marta servia, a característica, o temperamento dela, né? Então diz assim, Lázaro tinha morrido, eles eram muito amigos, assim, Jesus amava essa família, né? E toda vez que ia falar da família deles, eles colocavam assim, ó, que Jesus ia na casa de Marta, Maria. Colocava Marta como primeiro. Então eu dei uma lida, procurei alguns estudos para eu entender. E o que se dá a entender? Que Marta era a mais velha. Por isso que naquele primeiro capítulo que nós lemos, disse assim, Jesus chegou na casa de Marta, porque provavelmente ela era a mais velha. Né, tem até pessoas que falam que ela foi casada, que ela era viúva e que acabou ficando com a responsabilidade de cuidar dos irmãos, porque não fala mãe de Marta, pai, vovô, só os três, né? Marta, Maria e Lázaro, que por último, então pela hierarquia lá dos judeus, eles dizem que Marta era a mais velha e que Lázaro era o mais jovem, né? E eles moravam numa aldeia chamada Betânia. E essa aldeia, ela ficava a 3 quilômetros, mais ou menos, ali de Jerusalém. Então, quando Jesus ia para Jerusalém, ele dava uma passadinha na casa deles, porque eles eram amigos, né? Jesus tinha uma intimidade com essa família. Ele amava. Mas na Bíblia não diz assim, Jesus amava mais a Maria do que Marta. Não, diz assim, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ele amava os três. Três temperamentos diferentes, mas ele amava, né? Então, nessa parte aqui, Lázaro ficou doente, e Jesus, calmamente, vê que ele morreu, mas vai lá e vai fazer um grande milagre. Eu vou usar essa passagem para a gente entender um pouquinho do temperamento de Marta. Então, vamos lá no versículo 20. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E no vão para o 27. Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Aí nós vamos lá para no mesmo capítulo 39 e 40. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já está aqui há 4 dias. Aí Jesus falou com ela: não te hei dito que creres verá a glória de Deus? Então assim, Marta, ela acreditava, né, em Jesus. Ela só era uma pessoa extremamente agitadinha, né? Ela, depois eu vou só ler, não quero ficar focando Maria, mas eu vou só comparar um pouquinho rapidinho para vocês entenderem o temperamento delas, como que Maria reagiu à mesma situação. Marta, ela era mais esquentadinha, mais atirada, mais desesperada para as coisas, tinha tudo que tá certinho, tudo arrumado. Ela era uma pessoa dinâmica, né? Era uma pessoa extremamente dinâmica, super necessária, porque a gente precisa de pessoas dinâmicas assim. Imagina se todo mundo na igreja fosse parado, as coisas não sairiam, né? Mas Jesus tratou com ela, né? Então vamos só dar uma olhadinha em Maria. Também está em João, só para a gente entender, 11:32-33. Então, primeira coisa, a gente ouviu. Ouvindo Marta, no 20, que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro, porém Maria ficou assentada. Então, quer dizer, na hora que a Marta soube, ela já falou: ah, eu vou pegar ele lá na cidade já para falar que se ele não que se ele tivesse aqui, nada disso teria acontecido, mas vou pegar ele na porta. E ela chegou, né? Não que ela não acreditasse, pelo contrário, ela acreditou, ela falou: Jesus, se o senhor, né? Se o senhor tivesse aqui, ela cria, tá? Mas ela foi lá na porta da cidade. Enquanto Maria ficou assentada em casa, ela sabia que Jesus estava chegando, né? Mas talvez ela cresça assim, bom, alguma coisa vai acontecer, se Jesus está chegando, eu vou ficar aqui. Quem mandou chamar Maria foi Jesus. Ele disse para Marta chamar a sua irmã. E no 28, e dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. Aí olha só, como que Maria fez. 32, tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que ela vinha, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Né? Então, o que aconteceu? Maria, na hora que viu Jesus, primeiro que ela ficou calma quando soube que Jesus chegou. Segundo, ela falou a mesma coisa que a irmã dela, mas ela não questionou, ela simplesmente se lançou, se jogou. Né? Não quis discutir teologia com Jesus, ó, mas a ressurreição, não quis nada, ela simplesmente, né, sabendo do poder que Jesus tinha, ela se lançou aos pés de Jesus, como era característica dela, né? Ali no, tinha um monte de tarefa para fazer. Marta, super necessária, ela tinha que fazer. Mas Maria, ela queria o quê? Ouvir. Acho que ela queria perguntar: e aí, Jesus, o que os fariseus falaram? E aí, qual foi o milagre? Quantos foi? Quem que o Senhor curou? Maria estava, né? Ela tinha outro temperamento, né? E quando eu questionei a Deus, falei: então, mas Deus... Deus me disse: Kellen, eu preciso de Martas e de Marias. A única questão que corrigia a Marta foi por causa da lamúria, da reclamação, da murmuração. Se você quiser fazer algo para mim, independente do que for, se for lavar um banheiro ou se for ministrar um louvor, tem que ser sem murmuração. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é mais capaz do que ninguém. O importante é você fazer com o seu coração, é isso que me agrada, né? Porque a murmuração é um pecado. E aí nós vamos entrar mais aqui nessa questão da murmuração, para entender como que Deus foi amoroso com a Marta. E hoje, né, no dia que Deus me deu essa palavra, desde então, eu me senti repreendida também, mas em amor. Eu prefiro Deus me repreendendo em amor, que é porque eu estou aprendendo, né? É que nem quando a gente vai ensinar nosso filho. A gente está em amor, porque a gente sabe que eles não sabem. Eles não estão fazendo porque para me provocar, eles não sabem. Então, eu estou ensinando em amor. E foi assim que Jesus ensinou a Marta, em amor, e eu quero aprender em amor. Por isso eu fui ver mais sobre murmuração, para eu não cair na questão. Então eu fui ver o sentido da palavra, né? Porque muitas vezes a gente confunde murmuração com reclamação e lamentação. E não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Murmuração, na palavra em si, significa soltar queixumes, falar contra alguém ou algo. E a palavra murmuração é o oposto de louvar e agradecer. Ou seja, Deus nos criou para louvá-lo. Foi essa a função. Quando a gente murmura, a gente faz o oposto do que Deus nos criou. Por isso que é um grande pecado a murmuração. E às vezes a gente peca o dia todo, porque vai, quem não murmura, né? Pelo menos uma vez por dia por enquanto. Mas nós vamos parar com isso. Alguma coisinha. Mas é um pecado, né? Por quê? Porque quando a gente murmura, a gente está fazendo o oposto do que nós somos criados, que era para louvor e adoração do Senhor. Amém? Então, algumas coisas que nós precisamos saber sobre a murmuração é importante. Então, quando a gente está murmurando ou falando contra um irmão, falando contra um líder, falando contra uma situação, vou dar uma situação boba. Ai, por que está chovendo hoje? Ai, porque chuva, que chuva. A gente está criticando a chuva, mas quem criou a chuva? Foi Deus. Ele achou melhor chover naquele dia, porque ele que controla isso. Então, a murmuração é a gente falar alguma coisa contra, e por trás de algo que a gente está falando está Deus. Então você está falando contra Deus, que foi o que aconteceu aqui com o povo de Deus em Êxodo 16, né? Que o irmão até falou na hora do louvor. As pessoas saíram do Egito, Deus abriu o mar, como a gente tem visto muito, o pastor tem falado muito disso, né? E na hora que eu fui estudar, a principal texto da murmuração é esse. Deus tinha feito muita coisa para aquele povo. Ele abriu o mar, ele tirou do Egito, ele enviou 10 pragas, ele mexeu e desmexeu no coração do faraó, endureceu o coração do faraó, amoleceu o coração do faraó, saiu o povo, abriu, fechou o mar, foi, as sandálias não se gastavam, a roupa estava ali, o povo lá, os velhos conseguiam andar, né? Aí só que chegou no momento que as pessoas foram falar com quem? Moisés e Arão. Foram fazer o quê? Murmúrio. Ô, Moisés, Arão, né? Eu não vou ler tudo, senão a gente não vai conseguir, mas está em Êxodo. Eles foram contra Moisés e depois Deus falou assim para eles: vocês não estão falando contra Moisés ou contra Arão, vocês estão falando contra mim, né? Contra mim. Eu fiz tanta coisa para esse povo, abri o mar, fiz tudo o que podia fazer, tirei eles de uma escravidão, estou prometendo uma terra prometida, está chegando já, calma. Mas o povo não teve paciência, né? Então, uma das características do murmurador é a falta de paciência. Ele vê a coisa acontecendo, mas ele queria para ontem. Hoje é uma característica do mundo moderno, né? As pessoas não querem as coisas na naturalidade, no processo. Não, eu quero para ontem. E se alguém fez no meu lugar que não fui eu, tá errado, eu faço melhor, né? E Deus não aceita isso. Você tem que fazer o seu melhor. Se o outro fez, se ele é melhor, se ele é pior do que você, é ele com Deus. Então, assim, hoje as pessoas falam muito mal uma das outras. Então, eu não estou mais trabalhando, né, no meu secular. Mas quando eu trabalhava, uns 2 anos atrás, era sentar numa roda, tinha gente falando que a chefe era isso, porque terapeuta agiu assim, porque fulano fez assado, porque ciclano não sei o quê. Aí você falava, meu Deus, porque se eu fosse eu faria diferente, né? Então você não vê as pessoas agindo, você vê elas reclamando e criticando quem faz, né? Então na hora que eu estava lá estudando, eu vi muitas coisas assim, críticas, por exemplo, aos pastores. Então eu achei até engraçado, porque falava assim, como as pessoas murmuram contra os líderes. Se ele prega 15 minutos é porque ele não tem o que falar. Se ele prega 2 horas é porque ele fala demais e a gente cansa. Se ele falar para um obreiro pregar, é porque ele não tem o que falar, então ele manda o obreiro. Se o obreiro, se o obreiro não prega, é porque ele não dá oportunidade. Então, assim, a insatisfação das pessoas dentro das igrejas, né? Eu falo na igreja porque nós estamos na igreja, mas dentro de qualquer situação que você está, está assim hoje. As pessoas não são tolerantes, não entendem que muitas vezes as pessoas estão fazendo na melhor das intenções, né? Ou é porque ela não, né, aquilo é o que ela tem para oferecer. Então, e na nossa casa também. Então, se o marido lava a louça, ele não sabe lavar como eu. Se ele pegou o tapete do banheiro para usar de pano de chão, aí você fala assim para ele: ai, querido, não, mas pelo menos ele lavou o banheiro, né? Então, assim, a gente tem que entender. Se não faz, se o marido não faz, é porque não faz. Quando ele faz e usa o tapetinho do banheiro como pano de chão, é porque ele usou o tapetinho como pano de chão. Se ele nunca faz comida, um dia ele chega com arroz papa, é porque ele só sabe fazer arroz papa. Então, assim, a gente tem que começar, né? Deus foi me exortando para que a gente comece a enxergar o que o meu irmão faz de bom. O que aquela situação, a gente tem que... Deus falou assim: Karen, quando você estiver numa situação, na hora que eu estava estudando, você espreme a situação. Espreme. Espreme. Antes de murmurar. Espreme bastante. Na hora que sair alguma coisa de bom, você fala. Porque daí você já perdeu tanto tempo espremendo que a murmuração foi pro ralo. E aí você vai conseguir ver aquilo que Deus fez de bom, né? Então, quando a gente está murmurando contra o irmão, a gente olha pro irmão e fala assim: é Deus. Se eu falar, né? Às vezes, se o irmão canta alto, é porque canta alto. Se o instrumento dele tá baixo, é porque tá... Sabe uma sequência, assim, eu que vim de igreja grande, né? Então, uma hora o microfone estava alto, o povo reclamava. Quando o microfone estava baixo, eu não estou escutando, gritava do fundo. Quando o irmão ajeitava o som, é porque a outra estava gritando, tem a voz esganiçada. E assim ia. E aí, Deus ficava ali, ó, no chão. e a importância que tinha, que era o louvor e a adoração, que é o contrário de murmuração, tinha escoado para o ralo. Então Deus tem me tocado nisso, para eu extrair o melhor de tudo, né? A outra coisa, quando nós murmuramos, é um sinal de incredulidade. É um sinal de que a gente não acredita nas providências do Senhor. Então, por exemplo, quando nós temos uma casa, né? Às vezes a gente ora para uma casa. Senhor, eu quero uma casa de tal forma. Aí quando Deus dá uma casa, que nem a minha, enorme, né? Aí você começa a murmurar porque você tem que limpar. Quando Deus te dá o carro que você pediu, você começa a murmurar porque tem que pagar o IPVA mais alto, né? Então cuidado com o que a gente pede para Deus. Porque se a gente for pedir algo para Deus que lá no futuro for para servir de murmuração, de arma contra Deus, Deus não vai se agradar. Então, se você quer um carro, sei lá, eu nem conheço muito esses carros, mas esse carro do ano, você tem que saber que ele vai ter o IPVA maior, que ele não vai ter tanto, vai ser zero, vamos supor, não vai ter que levar logo para a oficina, mas ele vai ter que ser feito um seguro, o valor do seguro é maior, então você tem que pensar. Para que quando você pagar o seguro ou o IPVA que arranca o couro mesmo, eu sei como é, você fala assim: Senhor, muito obrigado, porque eu tenho esse dinheiro para pagar o IPVA para o carro que eu quis, que eu pedi para o Senhor, né? Ou não. Ah, esse IPVA, mas o governo é um ladrão, ele rouba a estrada, que porcaria, por que eu tenho que pagar? Aí você começa a maldizer aquilo que você pediu para Deus e ele te deu. Depois você fala: por que Deus não me dá mais? Porque talvez você não está preparado para receber o mais. Porque lá na frente você vai murmurar e Deus vai ficar triste com você, né? A murmuração, ela faz mal para quem fala e para quem ouve. Então eu não sei se vocês já sentaram do lado. A gente murmura, mas tem pessoas que são muito, que são quase que rixosas. Porque uma das traduções que eu vi de murmuração é pessoa rixosa, relinchenta. Então, não sei se vocês tiveram a oportunidade de estar junto de pessoas murmurentas, murmuradoras, que não sabe falar outra coisa. Senta do seu lado e aí você fala assim: oi. A pessoa fala: oi? Por quê? Hoje eu acordei, meu carro quebrou, minha empregada, hoje está na moda, né? Minha empregada faltou, eu tropecei, eu caí. Quer dizer, a pessoa passou por muitas coisas, né? Mas ela não tem um motivo de agradecimento a Deus. E é difícil para ela, ela está pecando, para você que escuta, porque você não vai querer amizade com essa pessoa mais, né? E Deus não se agrada. Então, vamos lá, agora eu achei interessante que eu estava estudando sobre murmuração e dentro das coisas falou algo que eu fiquei pensando em que aconteceu comigo, 19 de fevereiro. Quando a pessoa murmura, ou se ela é um coração murmurador, ela valoriza mais os problemas e esquece das bênçãos que foram dadas ao longo do caminho. E ele citou o exemplo, né? Eu estava lendo um estudo e eu falei: olha, eu nunca tinha pensado nisso. Ele citou Jonas, né? Bom, esse acho que vale a pena a gente abrir. Eu achei muito interessante, eu nunca tinha visto por esse lado. É em Jonas 4. Que mostra que o murmurador não deixa de ser uma pessoa birrenta, né? Muitas vezes. Jonas. Peraí que o Jonas fugiu da minha Bíblia. Jonas 4. Então, Jonas é aquela historinha que a gente gosta muito de contar para as crianças, né? Que ele era uma pessoa que tinha Deus tinha um propósito para ele, né? Dele fazer uma missão num lugar difícil, que era uma cidade difícil. Jonas. Achou? Tá depois de Obadias. Oséia, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias. Antes de. Jonas é chato achar. Eu também tinha me perdido, mas agora eu marquei. Então, Deus tinha dado uma missão para Jonas, e a missão de Jonas era levar, né, a palavra e exortar uma cidade muito difícil, que era uma cidade chamada Nínive. E Jonas fugiu, Jonas se escondeu, ele não queria, ele fez, né? Aconteceu, entrou no navio, foi engolido pelo peixe, até que não teve jeito. Ele chegou em Nínive no capítulo 3. Vale a pena ler Jonas, eu acho bem interessante. Aí ele chegou no 3, foi usado poderosamente em Nínive, de tal forma que as pessoas se arrependeram. Era uma cidade muito difícil, mas todo mundo se arrependeu, né? Deus tinha prometido destruir essa cidade e acabar com tudo, e arrasar, né? Era o que Deus tinha na mente dele, na cabeça de Deus. E Jonas foi, pregou, foi usado tão poderosamente que a cidade inteira se converteu. As pessoas rasgaram as vestes, né? E chega no 3, eu vou ler rapidinho só para vocês entenderem o contexto. Chega no 3, deixa eu ver aqui, eu tinha marcado. Aqui, ó. No 3, 6. Não, vamos começar no 5. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram em um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono e tirou de si os seus vestidos e cobriu-se de saco e assentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provêm coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de sacos e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhe farias, e não fez. Olha só, Deus mudou, né, o destino de uma cidade. Até o rei se converteu. Aí a gente ia pensar, bom, o Jonas vai ficar feliz, né? Ele fez o que tinha que ser feito, ele pregou o que tinha que ser pregado, fugiu, foi lá, lançou a palavra, ganhou a cidade inteira até o rei. Ele vai ficar feliz. Aí no capítulo 4 a gente vê: mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que dissesse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és um Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse seu ressentimento? Então, ele murmurou, né? Ele tinha feito, e mais do que isso, ele até pediu para Deus tirar a vida dele. Ele ficou ressentido, ele ficou desgostoso, porque Deus, né, ele falou: eu sabia que isso ia acontecer, se esse povo vai, eu ia pregar, o povo vai esconder. Eu sabia que o Senhor ia mudar a sorte de Nínive, por isso que eu nem queria vir. Agora me mata, estou triste, fiquei bravo, vou bater minha cabeça ali, estou bravo com o Senhor. E o Senhor chegou: Jonas, é cabível esse ressentimento que você está tendo, pedindo a morte, né? E aí Jonas sai da cidade, aí Deus faz depois seus irmãos lêem, é muito interessante esse capítulo aqui, que Deus mostra para Jonas. Ele vai, fica debaixo de um, vai para o sol, também não quero brincar mais, ele ficou nervoso com Deus e murmurou contra Deus. Contra uma decisão de Deus. Deus é que faz. Se Deus quisesse destruir a cidade, ele destruiria, mas o rei se arrependeu. O rei desceu do trono, se humilhou, né? Daria uma outra pregação aqui. Ele teve o seu coração voltado. Jonas não tinha que murmurar. Ele tinha que dizer: olha, Deus, amém. Glória a Deus, obrigada. Fiz o que a minha parte, preguei. Peguei? Ah, então tá bom. Era isso que o Senhor queria? Agora o povo se arrependeu? Era isso que o senhor determinou para mim? Então tá bom, então agora eu posso voltar para Tarsis? Ou o senhor quer mais alguma missão? Né? Era assim que Jonas tinha que fazer, mas não. E Deus falou, você tem que ficar ressentido, né? O crente açúcar, que se ressente por qualquer coisa. Qualquer palavrinha, qualquer... às vezes você dá a sua opinião, o irmão fala, vamos fazer do meu jeito, aí pronto. Faz um bico, ou Deus tá vendo, eu não sou nada na sua obra mesmo. Quando o senhor falou para eu ir lá fazer uma coisa, agora eu falei para a irmã que eu queria fazer assim, ela quer fazer assado, e o pastor gostou do jeito dela, não do meu. Tá vendo? Eu não sirvo mesmo. Melhor eu voltar a ficar sentada quietinha, né? E vou me sentar que nem Jonas, lá embaixo do sol, para ver se o sol queima minha cabeça até eu morrer, né? E aí Deus teve um gesto com Jonas, foi lá, fez uma árvore bem boa, pôs ali Jonas, né? Aí a árvore cobriu ele ficou na sombra. Aí o Jonas ficou feliz, né? Obrigada, Deus, olha uma árvore. Aí depois Deus pôs um bicho. O bicho comeu a árvore, matou a árvore. E Jonas ficou todo triste. Aí Deus lançou para ele, né? Em 11. E não hei eu ter de compaixão... Não. E disse o Senhor, tiveste compaixão da boboreira, que era a árvore, na qual não trabalhaste nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a tua mão esquerda, e também muitos animais, né? Então, assim, muitas vezes nós criticamos, perdemos tempo, porque há um murmúrio, né? Pelo que eu estou aprendendo, é uma perda de tempo, é um atraso na vida do cristão. Aliás, um atraso na vida de todo mundo, né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu falei que hoje eu tenho visto um murmúrio assim. Às vezes você está na fila do milagre, aí você vai e lança um murmúrio, aí Deus vem, te pega e põe lá no fim da fila, aí o outro anda, aí você fala, ele recebeu e eu ainda está demorando, aí você vai, faz outro murmúrio, Deus te pega, te leva lá para o final da fila, e você vai vendo todo mundo recebendo e sua bênção retardando, que foi o que aconteceu com o povo lá no deserto. Algo que eles podiam falar, Deus, obrigada pelo maná, o Senhor abriu o mar, nossa, a gente viu tanta coisa, nós não perecemos, Deus, que alegria, estaria o povo entrando lá, né? E nós vamos até o fim, eu sei que é cansativo, mas o Senhor supriu até agora, mandou maná pra gente, mandou comida. O povo podia ter feito isso, Moisés entraria todo mundo lá feliz e contente, seria uma geração abençoada. Talvez entraria em 4 dias, 4 anos, não sei, mas não ficaria 40 anos para morrer no deserto, né? Porque eles foram, cada murmuração foi afastando eles da terra prometida. Para nós é a mesma coisa. Cada murmuração, reclamação que nós lançamos diante daquilo que Deus tem nos dado, é um passo atrás no nosso caminho com Deus, né? Então, foi isso que Deus tem me falado. E assim, quando nós murmuramos, nós abrimos brecha para o inimigo entrar, né? O que o pastor tem muito falado aqui, nós damos razão a ele, né? Nós damos autoridade para que ele fala, tá vendo, Deus? Olha lá, ela tá lá com tudo que o senhor deu do bom e do melhor, o filho ingrato, né? Que a murmuração é uma falta de gratidão. Então, o filho ingrato, olha lá que bonito que ele está fazendo, tá vendo? Agora olha lá, com o carrão, aí de repente você bate o carro e fala, mas nossa, eu bati meu carro, ou roubaram, você não entende. Mas aí se a gente for trazer à memória coisas que nós falamos no nosso passado, nós vamos lembrar de muita coisa errada que nós falamos no momento de nervoso, né? No momento onde parece que você fala, nossa, esse dia comecei, acordei com o meu pé esquerdo, né? Desci da cama, as pessoas do mundo, né? Hoje eu desci da cama com o meu pé esquerdo. Hoje eu desci da cama, hoje eu dormi descoberto. Não é possível, aconteceu alguma coisa, tudo está dando errado. Então, nessas horas, irmãos, eu também estou aprendendo, né? Eu estou aprendendo o que eu tenho feito. Eu paro, respiro e falo, Deus, me ajuda, o que eu tenho que fazer nessa hora, né? Porque é difícil, tem muitas coisas nas nossas mãos. Tem dias que a gente fala assim, nossa, né? Eu vou falar das mulheres porque eu sou mulher, então eu tenho que falar puxar para minha área, lógico. Mas assim, tem dias que a gente pensa assim, né? Meu Deus do céu, o que aconteceu? Duplicou as minhas tarefas. Parece que hoje, sei lá, não sei, é um chorando, é o outro doente, é o marido ligando, é o feijão queimando, é a irmã ligando pedindo oração. Então você fala, meu Deus, socorro, né? Então Deus falou. Aí eu fui pensar, eu tenho pedido muito, Deus, o que eu faço nessa hora? Eu entro no banheiro, fecho a porta e fico lá, conto até 10 para não murmurar. Eu deito na minha cama, me cubro, espero. Eu bebo água, né, como a irmã Rosana estava falando um dia desses. Eu ponho água na minha boca e fecho até eu engolir para passar raiva. Eu faço o que eu tenho ensinado para o meu filho, né? Mateus, antes de falar qualquer besteira... Primeiro, filho, se você não tem o que falar, não fale. Não vai abrir a boca para falar besteira, assim, reclamar. Não tem o que falar, não fala. Se você pensar em falar, vou te dar uma regra. Para, respira, conta até 100, daí você fala. E daí, quando você for falar, você vai ter certeza que você vai falar a coisa certa. Mas eu ensino isso para ele, será que eu vou... Né? Não é bom eu fazer isso também? Então, irmãos... Eu aí, nessa estudo, né, eu vou só falar e vou dar os textos, aí vocês meditem em casa. Ao invés de murmurar, clame, né? Uma coisa que me chamou muita atenção nas pregações aqui que o pastor faz, assim, que eu peguei para mim, é que Deus não te deu nada além do que você consegue, né? Eu pensava... Muitos exemplos, eu falava, nossa, mas muitas vezes né, os pastores, ou a gente tem tanta coisa, parece que a gente não vai dar conta. Mas Deus não dá nada pra gente que a gente não vai dar conta. Se Ele deu, é porque Ele sabia com quem Ele podia contar. Se a gente for lá lembrar da Marta, a personalidade dela era de uma pessoa muito útil na obra de Deus. Muito capaz. Porque era uma pessoa que aonde ela colocava a mão, as coisas iam, né? Nós vemos muitas Martas na casa do Senhor. Falo do lado bom, porque eu não vejo Marta uma pessoa ruim, eu vejo Marta uma pessoa útil. Deus me mostrou um lado de Marta útil na casa de Deus. Aquelas pessoas que fazem e as coisas acontecem, né? Então, quando você vê que está tudo na sua mão e você fala, meu Deus, vai cair, vai cair. Vai cair, eu vou gritar, vai cair, eu vou lançar uma palavra. Você clama. Senhor, tudo é teu. O Senhor me deu, né? O Senhor me deu essa casa, o Senhor me deu o meu marido, o Senhor me deu esses filhos, o Senhor me deu essa obra. Me dá estratégias, é o que eu tenho pedido. Me dá estratégias. O que eu faço primeiro? Como é que eu faço? Onde que está o roubador do meu tempo? Por que não está dando tempo de eu fazer tudo? Quem é o roubador do meu tempo? Me mostra, me revela. Né? Eu não quero ser roubada no meu tempo, me ajuda. Isso é uma coisa. Louve, porque o contrário da murmuração é o louvor, né? Então, começa a louvar a Deus. Eu ponho um louvor, eu tenho feito isso também. Eu na hora do cansaço, às vezes a gente está cansado. Clame ao Senhor, louva, põe um louvor no rádio, né? Peça forças ao Senhor, agradeça por tudo que você tem, né? Então, eu rapidinho, eu na minha vida secular, né? Quando eu trabalhava, eu era, a minha profissão é terapeuta ocupacional, né? Então, eu trabalhava com crianças, a minha área maior foi voltada para as crianças portadoras de deficiência física. Eu me especializei com bebês, com crianças, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar em duas instituições muito ricas em pessoas. Eu trabalhei muito com pessoas e trabalhei com muitas pessoas que tinham não crentes, muitas não eram crentes, tinha mil e um motivos para murmurar e ou reclamar da vida. E essas pessoas, elas iam levar seus filhos para terapia. E eu tinha a oportunidade de, na hora que eu estava coletando, né, porque o terapeuta ocupacional, também eu tenho que falar com os irmãos, não devem saber. É uma profissão diferente. O terapeuta ocupacional, ele é um profissional da área da saúde que tem a função de ajudar na equipe de reabilitação a reabilitar a pessoa com deficiência. Então, o foco do terapeuta ocupacional é trabalhar com adaptações, prescrever cadeira de rodas, né? É fazer com que a pessoa consiga fazer as atividades do seu dia a dia, né? Então, assim, eu via muitas mães, eu até tive a oportunidade de conversar com o pastor, que quando eu estava atendendo os filhos, muitos bebês e tal, elas diziam assim: nossa, eu queria tanto hoje chegar em casa, pôr meu filho no chão e ele detonar minha casa, ele jogar meus travesseiros para cima. Eu queria tanto pegar ele fazendo uma arte, crianças que apenas mexiam o olho, né? E desde que eu escolhi essa profissão, eu me neguei, por isso acho que Deus trabalha tanto sim comigo. Eu me negava a reclamar da minha vida. Eu me negava, porque assim, eu via aquelas mães que saem lá em São Paulo, vocês sabem, enorme, né? Eu trabalhava ali na ACD e a ACD na Zona Sul. Então vinha gente de toda a Grande São Paulo. Parelheiros, Jardim Corisco, né? E as mães pegavam 3 ônibus, metrô, lotado, e elas vinham com crianças. Eu já vi mãe assim, tipo, que vinha com crianças do tamanho da Carol. Mães do tamanho da Rosana carregando crianças do tamanho da Carol no ônibus. Desciam, eram xingadas muitas vezes por motoristas que não tinham paciência. E chegavam na terapia para ficar 40 minutos e ir embora, né? E eu falava para o Alexandre assim: Alexandre, quando às vezes ele ia reclamar, ou às vezes no dia a dia você quer falar, oh, eu me recuso, porque é tanta história, são tantas mulheres, né, que eu vejo, e ia toda semana, não falta, com medo de perder a vaga, né? Trabalhei numa outra instituição chamada Associação Cruz Verde, e lá só tinham pessoas com deficiência gravíssima. Então eram pessoas assim, nasceu muito grave, a família não conseguia, tinha gente de tudo quanto é jeito ali. Tanto a família não conseguia cuidar, ia lá e deixava. Algum tempo atrás você falava Associação Cruz Verde, as pessoas falavam, ah, o depósito de crianças com paralisia cerebral, entre aspas, era mesmo, porque o pai ia lá, falava, eu vou visitar, nunca mais voltava, né? Crianças muito graves. E eu olhava aquela situação daquelas crianças, eu só tinha agradecido. Só. Eu não podia, para mim reclamar era tipo, não cabia. Eu falava, Lê, não cabe. Aí um dia eu falei para o Alexandre, às vezes ia me pegar lá no trabalho. Ele chegava em casa e falava, ai, Kelly, eu tive vontade de chorar, porque não. E eu dizia, agora você me entende? Para mim não cabe reclamar das coisas, porque assim, eu tenho visto e ouvido muitas pessoas que tinham todos os motivos do mundo para dizer, eu quero, né, como Jonas, Senhor, me mata, me mata com esse sol, me queima, né? Mas não, né, elas vinham, muitas vezes elas desabafavam, ai, eu estou tão cansada, né? Nossa, vai demorar muito, eu estou muito cansada. Olha, eu vi assim mulheres, né, que tinham mais de um filho com deficiência, levava os dois. Né? Levava, fazia orientação. Eu fiquei responsável depois de um tempo lá na ACD. Eu só trabalhava com crianças com doença neuromuscular. E as crianças com doença neuromuscular, elas têm uma particularidade muito ruim, que são crianças, dependendo da doença, que elas adquirem tudo, movimento, e depois elas vão perdendo por degeneração de alguma coisa, né? Então assim, às vezes vinham mães com filhos grandes, né? E geralmente essas doenças neuromusculares eram hereditárias. Então tinha família, uma mãe com 4 filhos com a mesma doença, né? Então elas vinham. A última coisa que eu fiz lá na CD junto com o pessoal da engenharia foi adaptar uma cadeira que era um trio, porque a mulher tinha 3 filhos, então ela chegava com o trio ali, né? E eram graves, e ela dizia assim, eu tenho sonho de ver meus filhos fazendo alguma coisa, assim, algum movimento, né? E eu ficava pensando, assim, quando eu olhava para o Matheus, porque na época que o Matheus nasceu, assim, eu atendi muitas crianças que tinham a idade dele, e eu fiquei me deparando muito com isso. Acho que é por isso que Deus fala tanto comigo nessa área. Né? E por isso que eu quero passar isso para os irmãos. Vamos parar de reclamar, né? Aí eu falava com as pessoas, e as pessoas falavam, ah, Kellen, é que você vive num mundo das minorias, né? Eu falei, então, mas Deus me colocou num mundo para que eu pudesse enxergar como o meu mundo é bom. Não que o mundo deles não seja, porque assim, eu via muitas crianças ali, no final, quando eu estava quase para vir para Itupeva, eu fiquei com a clínica de mal formados, eu via muitas crianças sem braço, elas não reclamavam, sabe? Eu chegava e perguntava assim, qual que é a sua dificuldade? No que a tia Kellen pode te ajudar? Ela dizia, só com aquele toquinho. Ah, eu faço tudo só. Você tem alguma dificuldade? Não. E lá na escola, como estão os amiguinhos? Ah, meus amiguinhos, eles estão bem. Eu mostro para eles que eu sou capaz. Então, tinha. Assim, você vê que tinham muitas... assim, o que, que eu quero dizer, irmãos? Que existem muitos motivos justos de reclamação. Né? E que, por isso que Deus despreza tanto a murmuração, que é um motivo injusto. É você reclamar de barriga cheia. É você reclamar de uma condição, sendo que você não conhece a condição do outro. É você jogar para tudo para o ralo aquilo que Deus tem te dado. Sua vida, sua saúde, seus filhos, sua casa, seus movimentos, né? Tem gente, às vezes a gente acorda, mas eu vou agradecer o que hoje? Tudo que você tem, seu corpo, seus dedos, porque você sentou e tomou um café da manhã sem derrubar o café na cabeça, porque você não teve que tomar café por uma sonda, mas você toma no copo, você senta à mesa, você conversa, você não tem que pegar uma prancha para as pessoas te entenderem, ou você querendo falar e ninguém te entende porque você não tem a voz, você tem voz, né? E então, assim, Deus, ele trabalhou muito com o meu ser. Foi uma profissão que eu nem escolhi, quem escolheu foi Deus. Quando eu vi, eu já estava na faculdade, já estava fazendo e conhecendo pessoas que dava assim, muito. Eu conheci muitas pessoas evangélicas, né, crentes, e eu pensava, meu Deus, né, a pessoa vai falar, ó, porque Deus fez isso comigo? Mas eu não via eles falando isso. Era isso que Deus me mostrava. Eu não via. Eles chegavam, aí quando eu começava a falar, ai, amém, que bom, né? Eles falavam, ah, você é crente? Sou. Ah, eu também. De que? Aí a gente começava a conversar e eu não via ninguém questionando a Deus, não. Falando, ai, né? Eu lembro que tinha um menininho chamado André, ele tinha Duchenne, que é uma doença dessas, que é só dá em meninos. Então, por volta de... eles crescem, têm um desenvolvimento. Por volta de 9 anos, eles começam a perder a marcha. Eles param de andar. E hoje, a expectativa de vida aumentou. Mas, antigamente, eles com 21 anos acabavam morrendo por problemas respiratórios. E foi uma vez até eu falar... muitos questionamentos meus com Deus vinha nisso, né? Porque eu vi aquele... chegou um homem com esse menininho. E ele dizia, ah, quando descobriu, nós começamos a conversar, e ele falava assim para mim, mas Deus vai curar meu filho. Eu creio que Deus vai curar o meu filho. E eu falava, amém, né? E aí tinha aquele psicóloga, físico, que não era crente, ficava me olhando assim, né? E eu dizia, quando eles iam embora, as meninas falavam, mas Kellen, você sabe? Eu falava assim, mas quem sou eu para tirar a fé desse homem? Você tiraria? Aí elas falavam, não. Aí ficava tudo sem graça. Eu falei, eu não vou tirar. É a fé dele, é a fé, a mesma que a minha. Né? Por que que ele tem um filho assim? Por que que Deus não o poupou? Não sei. Mas ele questionou, ele falou alguma coisa de... ah, mas eles são muito... como que elas falam? As psicólogas adoravam falar. É, põe muita fé em tudo... e acha tudo e fica falando isso para o menino, ele vai alimentar uma falsa esperança. Eu falei, quem? E falava, e quem disse que isso é uma falsa esperança? De repente ele levanta e consegue hoje andar ainda um pouco porque ele tem essa esperança no coração, né? Então, assim, irmãos, eu sempre tomei muito cuidado para usar esses exemplos, né? Para eu não ser muito utópica ou que nem o Teleton, né? Fazer tipo Teleton. Mas assim, eu só estou usando esses exemplos dessas pessoas que passaram na minha vida, essas mães, né? Falo mães porque os pais trabalhavam e quem levava eram as mães. Eu falo dessas mulheres que eu conheci que me ajudou até me formar como mulher. Porque eu acho importante a gente reconhecer que nós temos motivos para agradecer. E cada vez mais a gente abandonar, né, a murmuração. E só por último também, só para a gente saber, quando a gente tiver vontade de murmurar, principalmente sobre alguma pessoa, ora. Né? Tá com a língua coçando porque quer falar de alguém? Põe esse alguém lá, coça a língua com Deus. Então, fala: ó, Deus, eu tô com a língua coçando porque esse irmão tá me incomodando. Ele não faz, ele é folgado, sei lá o que você tem para falar para Deus do seu irmão. Mas fala para a pessoa certa, né? Fala, porque com certeza Deus vai te dar uma instrução, ou se você tiver razão no que você está falando, Deus vai consertar o irmão. Você não precisa ir contar para o outro irmão que o irmão não está fazendo, né? Nós temos o direito, assim, de falar as coisas com Deus, né? Eu fiquei, na hora que eu fui fazer aqui, eu fiquei pensando: nossa, Deus, mas que bravo, Senhor. Eu não posso nem falar um pouquinho, assim, quando eu tiver muito cansada, né? Nossa, não posso nem dar uma criticazinha assim quando eu estiver nos cascos, né? Aí Deus falou que a única forma de maldizer, não é maldizer, mas a única coisa que ele aceita é a nossa lamentação diante de uma situação muito difícil, né? Então Deus recebe, Deus entende a gente. Então, por exemplo, quanto que Jó falou? Pelo amor de Deus, Jó, né? Você vai falar: meu, Jó murmurou e se acabou. Mas ele estava num momento da vida dele muito difícil. Muito, ele estava querendo que Deus o ajudasse. Deus entendeu, né? O rei Ezequias também, quando ele começou a falar, né? Eu estava até procurando aqui, que ele dizia para o Senhor, do inimigo: ouve, Senhor, olha o que ele está falando de mim, né? Ele estava murmurando? Não, ele estava falando uma coisa que estava acontecendo, estava duro para ele. Deus quer que a gente conte, né? Jeremias, se a gente for falar, então Jeremias, coitado, já era, porque o cara mais reclamava. Tem até um livro de lamentações. Mas ele estava se lamentando por uma cidade difícil. Era uma situação que ele não controlava, que ele não ia conseguir mesmo. Mas ele estava falando para a pessoa correta. Né? Às vezes nós estamos numa situação difícil na nossa vida, muito difícil, e aí a gente precisa contar para alguém. Então muitas vezes a gente até desabafa com o pastor, ou fala, né? Quando eu passei no dia 19 aquele problema lá em casa, quantas pessoas me ouviram? Muitas pessoas me ouviram, né? Porque eu estava com medo, eu estava me lamentando de uma situação muito dura. Difícil, eu estava tendo que aprender a lidar com aquilo, com medo, né? E aí Deus usou as pessoas para poder me acalmar. Então eu falei para Deus: Deus, eu murmurei? Eu murmurei nessa hora? E Deus me fala o seguinte: quando a gente está falando com Deus, a gente não está murmurando, a gente está contando. Agora, a partir do momento que a gente dá mais valor para o que aconteceu do que para o livramento, a gente está murmurando, né? Então, se a gente fala: olha, vou usar o meu exemplo, o ladrão entrou, olha só, mas que coisa, ele veio, ele fez, ele aconteceu, nananã, né? Eu estou murmurando. Agora, quando eu falo assim: o ladrão entrou, mas Deus me livrou, podia ter acontecido coisa pior, meus filhos ficaram dormindo. Olha, você começa a pensar nos livramentos de Deus, então você está agradecendo a Deus. E depois eu falei o quê? Deus, me ajuda, eu tenho medo. Estou num ponto da minha falha, eu sou humana, né? Então a gente tem que entender, saber diferenciar. O murmúrio Deus não quer, ele não aceita, ele rejeita. Se tiver alguém aqui murmurador, tem que pedir perdão. Se você estiver reclamando à toa, tem que pedir perdão, porque ele é fiel e justo para perdoar esse pecado, né? E ele vai nos ensinar direitinho o que nós devemos fazer. Se você está se sentindo sobrecarregada, sobrecarregado com as suas tarefas, né? Põe para Deus: Deus, eu estou sobrecarregado, mas eu aprendi que o Senhor dá o suficiente para eu vou conseguir cuidar o que eu faço. Se você está insatisfeito no seu trabalho, ao invés de você falar: meu chefe é um boçal, ele só sabe sentar lá e eu que faço tudo, meu chefe é isso, só eu que só eu que movo aquela empresa, o meu colega de trabalho não faz nada. Pronto, errou. Você está insatisfeito com o seu trabalho, Senhor? Eu estou achando que eu estou sendo explorado naquele trabalho. Eu tenho feito o meu melhor, dai a César o que é de César, eu estou fazendo o que tem que ser feito, mas eu não estou contente ali. Quando, qual é o meu tempo naquele lugar? O que tu queres de mim? É para eu sair de lá? Me ajuda a sair de lá? Eu estou insatisfeito. Ou me mostra, né? De repente você está sendo observado pelas pessoas, as pessoas falando, nossa, o Joaquim, olha como ele trabalha bem, direitinho, quero ser igual a ele. De repente você está ali por um objetivo de Deus, né? Então, vamos tomar cuidado. E só para fechar com chave de ouro, a gente tomar como exemplo, e aí eu quero fechar, finalizar mesmo, só vou ter que ler também, porque essa daqui é importantíssima, em Isaías 53. Quando você tiver a fim de reclamar, vocês vão abrir Isaías 53, aí eu encerro para vocês. Isaías 53, 4. No dia que você quiser reclamar por qualquer coisa da sua vida, abre a sua Bíblia e eu vou fazer isso agora. Eu vou até deixar marcado com a minha flor. Em Isaías 53, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Agora vocês grifem o número 7. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. 9. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça e nem houve engano na sua boca. Amém. Isaías estava falando de Jesus, né? Então que possamos, no momento que a gente estiver com vontade de reclamar. Às vezes eu estou cansada assim, porque está todo mundo gritando ao mesmo tempo, eu entro no banheiro, sento ali um pouco e fico assim. Respiro, agora eu vou entrar no banheiro, sentar um pouco, levar minha Bíblia, abrir aqui em Isaías 53, que vou grifar o versículo 7, né? Para que a gente possa aprender. Jesus está nos ensinando, está nos preparando lá para o reino dele. Amém?